Este é um podcast M80. You're sticking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão.
Retroativos de Dia dos Namorados.
Retroativos de Dia dos Namorados, exatamente. Passado sábado foi Dia dos Namorados. Se calhar há pessoas que só estão a descobrir agora, na segunda-feira, e assim a perceberem, finalmente, porque é que a cara de metade está de trombas há dois dias. Foi porque vocês se esqueceram. Só falta a cara de metade rosnar-vos e trincar-vos os calcanhares quando vai passar no corredor. Que é o que fazem os meus gatos quando eu me esqueço de coisas. Eu não ligo ao Dia de São Valentim. Até porque eu não sou uma romântica. Não só não sou, como fico desconfortável com os gestos românticos dos outros.
Sou do teu time.
Eu acho que se eu chegasse a casa e o Jorge lá estivesse com um enorme ramo de rosas vermelhas e o senhor a tocar violino, eu automaticamente começava a fumar só para ter uma desculpa para ir comprar tabaco e nunca mais voltar. Era o que acontecia. Muito desconfortável.
Pétalas em
camas. Ah, não. Coisas, não. Cisnes em toalhas, não.
Não vou a esse... Ligo, mas não estou nesse extremo. Comprei uma flor bonita, a flor favorita, que não é essa. Uma caixa de Ferrero Rocher, que já depois do Natal está tudo ok e está tudo bem.
Mas eu aposto que o Paulo tem gestos. Eu aposto que se nós namorássemos com o Paulo íamos andar assim, vai, vai quieto!
Não, vem o Chega para lá também não sabe de perguntar. Então, o meu quero almoço na cama. Pois, não. Não deu, fui jogar ténis de manhã.
Pronto.
Eu também não sou um absoluto calhau, calma, pronto. Por exemplo, eu gosto de ver uma boa comédia romântica. É um género cinematográfico que eu gosto. A minha única questão, e este é o ponto para hoje, e é assim que celebramos o Dia dos Namorados, é que eu considero que 99% dos casais que advêm das comédias românticas já não estão juntos.
Ah, pois.
Aliás, repararem, é por isso que hoje em dia fazem sequelas de tudo e mais alguma coisa, mas não fazem sequelas de comédias românticas. Porquê que é? Porque hoje em dia aquelas pessoas estão mas é a discutir a custódia do cadeirão da sala. Já não estão em love. E eu posso evidenciar isso com exemplos de casais pelos quais nós torcemos ali por uns sólidos 90 minutos, mas claramente já acabaram. Posso já dizer-vos, essas pessoas todas não estão juntas. Primeiro exemplo, Harry e Sally de When Harry Met Sally. Começo lá pelo sacrilégio. Não estão juntos. Não estão juntos. Ficaram juntos no final do filme, não estão juntos hoje em dia. Se repararem, o nome do filme em português é Um Amor Improvável. Era como se chamava.
E foi, de facto.
Porque aquelas pessoas, de facto, eram improváveis, eram demasiado diferentes. Ah, mas é fofo, ele no fim diz que gosta das manias dela. Gosta quando ainda mora cada um na sua casa. Nós não o acompanhamos quando eles vão morar juntos. Ele já não vai gostar das manias quando morarem ambos num T2 e tudo o que ele fizer estiver incorreto. Ele já não vai gostar. Se tiverem filhos, o Harry e a Sally são claramente daqueles casais que usam o filho como pombo-correio quando estão na mesma divisão. Tipo, olha, vai dizer ao teu pai que aquela caixa que ele meteu na garagem há 3 semanas continua por arrumar e diz-lhe também já agora como um instrutor de pilates consegue lamber a parte de trás do próprio joelho e isso estava a deixar com calores. E lá vai a criança dizer...
Estava com medo.
Ainda é com este lado de parar.
Segundo casal que já não está junto. A Vivian e o Edward do Pretty Woman.
Ah, pois é.
Mesmo aquelas pessoas que são muito liberais do ponto de vista económico e que acham que o mercado regula tudo, hão de conseguir concordar que uma relação que começa com uma transação comercial não tem para onde ir.
Não. Mais cedo.
Como é que eles teriam envelhecido os dois ficassem juntos? Como é que teria sido a vida dos dois?
Olha, a primeira é, iam ter que inventar uma história para quando os filhos perguntassem, então como é que tu conheceste a mãe? Vão ter que inventar uma história. Não podem dizer a verdade. E depois o que é que ia acontecer? Sempre que alguém lá em casa tivesse herpes, a culpa ia ser da carreira da mulher, também ia ser desconfortável.
Entre outras
coisas. Não podemos.
Meu Deus.
Outro casal que não está junto, o Will e a Hannah do Notting Hill.
Ah, sim.
Não estão juntos, muito românticos, tele mundial, um Zé Ninguém, universo diferente, o amor vence tudo. Mas esperem só, tem que começar a preencher o IRS juntos. E ele perceber para começar que ou paga 40% de impostos ou até uma conta num paraíso fiscal, das duas uma, porque ela ganha muito mais do que ele.
Verdade.
E boa sorte com os paparazzi e não deixar o homem ir descansado, meter o lixo à rua, de pijama e chinelos de piscina.
Exato.
Porque ele vai e depois quando liga à televisão está a malta da passadeira vermelha a meter em causa a sua sexualidade porque descobriu que ele tem pijama do Snoopy.
Exato.
E eu acho que ele também não quer essa vida para ele.
É ano do... Do
Notting Hill.
O Notting Hill é muito parecida com a como é que se chamava a protagonista?
A Julia Roberts.
É muito parecida, de facto, dá muito
vês relações longas da Julia Roberts?
Sim.
Também não vês, está ali a pista.
Sim.
E por último, quem é que também está separado? Todos os casais do Love Actually. Todos, não sobra um. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém de pé. Malta, estar apaixonado no Natal é fácil. Luzinhas, prendas, a vida a ser bonita, cheira a canela. Experimentem estar apaixonados em janeiro, sem cheta, a chover o dia todo, dias de férias já não há, terem que arrumar árvores juntos na arrecadação. Isso sim. E eu acho que a maior parte das relações do Love Actually não aguentaram janeiro. You're sticking paws off me, you damn dirty ape.